Senhor Deus é o Rei. Ele está vestido de majestade, coberto de poder. A terra está firme e no seu lugar ele não poderá abalar. Amém.
Registro a presença da dona Neca, do Décio, suplente vereador, Jornal do Novo Tempo, Leão. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Expediente, ordem do dia da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2019. Projeto de lei número 24 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 606.850. Proposições. Proposições número 89 de 2019, escrita pelo vereador Lucas Campos, um pedido de providência para o Executivo Municipal, onde solicita que o setor de planejamento faça o projeto de extensão da rede da CE, que vise a melhoria da iluminação na rua Idalina Rissa, no bairro Três Vendas, nos termos do artigo 21 da Resolução Normativa número 414/2010 da ANEEL. Proposição número 90 de 2019, escrita pelo vereador Lucas Campos. É um pedido de providência ao Executivo Municipal, à Secretaria de Obras, onde solicita que a Secretaria de Obras realize a manutenção da iluminação e também o ensaibramento e limpeza dos valos na via lateral localizada no quilômetro 3 da RS-709, antigo leite da estância. Proposição de número 91 de 2019, escrita pelo vereador Lucas Campos, é um pedido de providências ao Executivo Municipal, onde solicita que seja feita a limpeza, manutenção do abrigo, parada, bem como iluminação da área localizada na RS-709, em frente ao bairro Passo Grande. Proposição de número 92 de 2019, escrita pelo vereador Lucas Campos, é um pedido de providência para o Executivo Municipal, onde solicita que seja feita uma limpeza geral nas vias dos bairros Três Vendas e Pavão, bem como no Cortado, Capivara, Caburé e regiões ribeirinhas, e que seja intensificada a fiscalização dos descartes irregulares de lixo. Proposição número 93, escrita pelo vereador Lucas Campos, um pedido de providência ao Executivo Municipal, onde solicita que o Executivo Municipal cadastre projetos no Ministério de Meio Ambiente, que está com o edital aberto, que tem como objetivo financiar ações concretas e efetivas que apoiam os municípios na coleta seletiva das frações secas e no aumento dos índices de reciclagem. E também poderão ser financiados a aquisição de equipamentos para a coleta seletiva de resíduos recicláveis e de resíduos orgânicos, ecocentros, unidades de tiragem de resíduos recicláveis e de reciclagem de resíduos da construção civil, dentre outros. Proposição número 94 de 2019, escrita pelo vereador Cirineu Iplinski, é um indicativo do projeto de lei, onde ele informa o executivo que institui a Semana Municipal de Conscientização e incentiva a adoção de crianças e adolescentes e dá outras providências. Proposição número 97 de 2019, escrita pelo vereador Luiz Felipe Naibert, um pedido de providência ao Executivo Municipal, onde solicita que seja melhorada a sinalização da Avenida Visconde do Rio Grande, onde encontra-se a via interrompida devido às obras. Proposição número 96 de 2019, escrita pelo vereador Luiz Felipe Naibert, um pedido de providência ao Executivo Municipal, onde solicita a colocação de ensaibramento na Avenida Carlos Evangelista Pi, em frente ao prédio da reciclagem. Proposição número 95 de 2019, escrita pelo vereador Luiz Felipe Naibert, é um pedido de providência ao Executivo Municipal, onde solicita que a Secretaria de Obras seja feita a troca de lâmpadas no poste das seguintes ruas: Rua Lindolfo Collor, em frente ao campo de futebol nacional, e na Rua Nicolau Fredris, próximos aos números 18 e 227. Essa é a ordem do dia, presidente.
Obrigado, Eduardo. Justifico a ausência da vereadora Johnny e do vereador José Gonçalves, que não estão presentes por motivo de saúde. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Eduardo Ibner, Jornal Novo Tempo, UDE, Tutu, funcionários dessa casa, suplente de vereador Dércio, dona Neca, mãe do nosso colega Felipe. A nossa pauta hoje traz algumas proposições, mas inicia com um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 606.850. Este, a abertura desse crédito tem por finalidade a utilização desse valor pelo FAPS para cumprimento de um acordo judicial que foi realizado num processo que é movido pelo Sindicato de Servidores Municipais contra o município de Barra do Ribeiro. No dia 6 de agosto deste ano, ocorreu uma audiência onde foi incluído no processo, no polo passivo, o FAPS. E houve um acordo em que o FAPS se responsabiliza por essa importância neste processo de liquidação de sentença e o restante ficou a cargo do município de Barra do Ribeiro. Acompanhou o projeto a cópia da audiência, acompanhou também o projeto a cópia da guia de depósito judicial que o FAPS terá que fazer, mas para que isso se dê, há necessidade de adequação ao orçamento. E é por isso, então, que o Executivo solicita a abertura desse crédito especial. Esses valores foram, há algum tempo atrás, descontados ainda, há muitos anos, e foram depositados na conta do FAPS. E esses valores retornarão a alguns funcionários que são autores desta ação, e, portanto, essa parcela é de responsabilidade do FAPS. E o restante é de responsabilidade do município. O que nós estamos hoje aqui analisando é essa autorização para que esse valor possa ser utilizado pelo FAPS através da abertura desse crédito especial. Peço a todos a compreensão, porque, na verdade, isso irá beneficiar muitas pessoas e o não cumprimento deste depósito no prazo implicará também numa multa diária de 10% para o FAPS, além de juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária. O dinheiro está lá, pertence a esses funcionários e nada mais justo, então, que retorne a esses funcionários conforme foi determinado neste acordo judicial homologado pela senhora juíza. Com relação às proposições, eu gostaria de iniciar falando de uma proposição de minha autoria que justamente trata da instituição da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes. Barra do Ribeiro já conta hoje com um incentivo muito grande, capitaneado pela juíza da comarca, que tem se empenhado no sentido de orientação e fazer atender o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é preparar, habilitar as pessoas que querem realmente adotar uma criança ou um adolescente. Existe um grupo de apoio à adoção, que é o Instituto Amigo de Lucas, creio eu, que acompanhou a minha proposta, e eu estou encaminhando isso ao Poder Executivo para que se transforme, para que se crie uma lei, para que todos os anos nós possamos ter uma semana para tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto tão importante que ele não pode se restringir à permanência da atual juíza. Daqui a pouco ela vai embora e esse programa, tão bem encaminhado por ela, acaba perdendo a força. Tão interessante que os poderes públicos, tanto a Prefeitura quanto a Câmara, possam atuar de forma a ajudar, através da OAB, através das universidades, e que isso se perpetue na Barra do Ribeiro. Porque a adoção realmente é um ato de amor. As pessoas que se predispõem a adotar uma criança ou um adolescente estão praticando um ato de amor. Eu acho que o poder público tem que incentivar. Parabenizo aqui a juíza da comarca por ter todo esse trabalho, mas o que eu me proponho com esse projeto, indicativo de projeto de lei, é que esse tema não caia no esquecimento. Que a cada ano nós possamos ter uma semana para tratar disso, do incentivo, de como que é, como funciona, ouvir as partes. Eu volto depois no grande expediente. Tá? Muito agradecido, era isso de momento.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Felipe.
Então, boa noite a todos presentes, presidente, secretário, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, dona Soiva, isso, vereador suplente Dércio, minha mãe que está presente e a todos os demais funcionários da casa e aos aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí. Inicio aqui a minha parte falando de uma pessoa que hoje para mim não é um dos bens mais especiais para mim, assim, junto com a minha mãe, aquela pessoa que me ensinou diversas coisas na vida. O que eu sou hoje devo total respeito e amor a ele, que está de aniversário, meu pai, hoje 82 anos. Graças a Deus está com saúde, está ao nosso lado. Ele não pode estar presente em função dos remédios, dorme cedo, mas deixo aqui o meu amor a ele. E 82 anos é uma idade, então que continue por muitos anos assim junto da gente, né, mãe? Falando da pauta aqui, vou falar sobre as minhas proposições. Primeiramente, a proposição 095, que eu solicito à Secretaria de Obras que seja feita a troca de lâmpadas nas seguintes ruas. Na rua Lindolfo Collor, em frente ao campo do Nacional, se encontra há alguns dias queimada já essa lâmpada, esse poste. E é o próximo a ele, não tem, os postes são mais longe, então é um grande foco escuro que se encontra ali. E tanto ali como na rua Nicolau Frederes, que são os dois postes da casa número 18 e 227, que são um após o outro, se encontra um grande foco escuro. E os moradores necessitam, porque saem cedo e se torna perigoso, né? Acaba saindo cedo e ainda não, o dia não é claro e também... Quando é OITS, fica um grande foco escuro em frente às suas casas. Então, é pedido da comunidade ali que seja dada uma atenção ali para que seja feita essa troca o mais rápido possível. A proposição 096, que eu solicito, que seja colocado um ensambramento na Avenida Carlos Evangelista Pi, em frente ao prédio da reciclagem. Até o colega vereador... Claudir, algumas sessões anteriores, eu tinha pedido naquela avenida ali que seja colocado um ensaibramento. Até coloquei e mostrei para ele ali da foto, é um pouquinho depois ali na parte da reciclagem, onde foi retirado o lixo ali da frente que tinha ali, né? E acabou ficando um buraco ali. Aí cada vez que chove se torna um grande foco de água ali e demora até... secar, e então é um fluxo grande de pessoas ali, aquela avenida ali é bastante movimentada e também é bem na entrada para uma escola, né, que é a escola Fernando Off. Então é só algumas coisas de acertos, de detalhes ali. Proposição 097. Aqui é mais um pedido de atenção ao Executivo, à Secretaria de Obras e também ao Departamento de trânsito, que agora com esse mês de setembro vai aumentar um pouquinho o movimento na cidade, a chegada de pessoas de fora. E claro, a gente entende que está em obras o procedimento, tem as coisas que demoram um pouco, mas que seja dada uma atenção na sinalização da avenida da entrada da cidade, avenida principal, avenida Visconde do Rio Grande, em torno que o pessoal, para se deslocar, tanto na chegada como na saída, para ter uma noção da via que está circulando, porque quem vem de fora não tem, às vezes, a ideia, né, e não sabe, e aí acaba transcorrendo a via contrária. Então, que seja sinalizado com placas, pinturas, e seja dado uma atenção um pouquinho maior, porque esse mês de setembro vai aumentar o fluxo de pessoas na barra, dentro das festividades que se encontram no município. Bom, obrigado, depois eu volto. Grande expediente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, senhores vereadores, jornal Novo Tempo, a NECA, mãe do nosso colega Felipe, o nosso suplente Dércio, a Souza, gostaria de iniciar sobre um projeto Projeto de Lei 024-2019, no qual o colega Cirineu já externou posição e deu mais ou menos conteúdo do mesmo. Isso aí é mais um processo que a professora está pagando. A gente continua pagando, né? E se, só para colocar aqui, para dar uma ajuda ao Felipe, se não fizer, realmente já deu dois, três acidentes sem demanda, sem fluxo. Se eles deixam assim, vai dar mais. Porque isso aí, numa demanda acima do que comporta, tem que arrumar mais, tem que sinalizar mais. Até foi boa essa tua proporção, Felipe. Eu acho que depois não adianta, depois acontece, aí vão cobrar da prefeitura, ou do outro prefeito suceder, ou do mesmo prefeito se ganhar a eleição, porque isso aí, ó, isso até a gente, de vez em quando vê, tu tá no lado oposto já, né? Então, eu acho que até o nosso líder aí, o presidente, devia falar isso aí, porque nós vamos atender uma demanda quase duas vezes não os habitantes, mas três vezes mais o habitual que passa por essa via aí, né? Então, é bom falar com o trânsito lá nosso aí, para ver se eles realmente evitam um acidente, evitam morte, evitam choques, porque nós estamos numa época de comemorar e não de morrer. A respeito das proposições, a maioria das proposições aqui a gente vê são proporções de praxe, né? Aquelas que eu não vou entrar no mérito, vou votar favorável a todas, mas essa do vereador Cirineu me chamou a atenção. Realmente, esse pedido aí, para que seja uma data, o Cirineu, da criança do conselho, essa juíza, eu sei que ela está realmente enfatizando muito a respeito da conscientização, incentivo de adoção em Barra do Ribeiro. Então, a gente... Só que nós temos que aproveitar que isso aí realmente não fique só na posição dela. Eu acho que todos os anos tem essa data, com certeza o prefeito vai fazer esse projeto de indicação, vai mandar para cá para nós realmente tornar lei, né? Então, é uma boa posição do meu colega vereador. E deixa eu ver os demais, nada a acrescentar, apenas aprovar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibner, Jornal Novo Tempo, nosso suplente de vereador Dércio, a nossa sempre telespectadora aqui também, a dona Neca, e a Soiva, nossa amiga Soiva, mãe da nossa muito atenciosa e querida conselheira tutelar Angelina, e a todos que estão nos assistindo aqui pela página da Câmara Municipal. Bom, venho nesse pequeno expediente, primeiramente, para falar das proposições de minha autoria e deixar bem claro, antes de eu começar a falar sobre elas, para todos que estão nos assistindo e também os colegas vereadores, que, por mais que sejam proposições de praxe, eu não fazia elas via Câmara Municipal. Ou sempre tentei fazer por ofícios, por pedidos pessoais, direto às secretarias competentes. Mas nós estamos já passamos da metade do terceiro ano de governo e eu acho que algumas situações aqui são inadmissíveis que ainda estejam da mesma situação. Com todo respeito a todos que ocupam a pasta das devidas secretarias. Primeiramente, eu faço aqui um pedido de providência ao nosso setor de planejamento para que faça, conforme reunião que eu tive lá com o senhor José, na CE, na gerência da CE de Guaíba, que depende do município fazer esse projeto para ampliação da iluminação desta via, que é a Idalina Rissa, lá no bairro Três Vendas, rua esta que passa muitas pessoas durante o dia, principalmente durante a noite, que é a rua de acesso dos moradores dos bairros, ou quem vem pelas 300, ao nosso pronto atendimento. E para quem chega do serviço, da escola também, quem desce na RS, tem que passar pela Idalina Riz. E é um pedido antigo dos moradores ali daquela região para que tenha iluminação. O município diz que não pode, CE diz que não pode. Aqui está toda a resolução normativa da ANEEL, que depende do município apresentar a CE o projeto de ampliação da iluminação, para sim eles fazerem a ligação da energia. Proposição de número 90, também um pedido antigo, quase fechando 3 anos, onde solicita que a Secretaria de Obras realize manutenção, iluminação, ensaibramento e limpeza dos valos da via lateral, que é localizada no quilômetro 3 da RS-709, que, como todos conhecem, eu trabalhava o antigo leite da estância. Então, eu passo seguido ali, os moradores me mandam fotos, fazem diversas reclamações, e aqui estamos oficializando esse pedido via Câmara Municipal. E também outro pedido que nos chegou na semana passada foi da situação da parada, que está na RS-709, que por mais que talvez não seja competência do município, mas eu acho que a gente... Quem usa é a nossa comunidade, nós não podemos deixar no estado que ela está. Até agora baixou um pouco a grama na volta ali, que pegou fogo na beira da RS, mas mesmo assim a qualidade está muito inferior do que nossos moradores merecem. E também tem a questão da iluminação desta parada. E um pedido antigo nosso de todos os vereadores, e aqui está o vereador Atos, que circula bastante pelas Três Vendas e Pavão também, está demais os lixos, descartes irregulares nas vias. Demais mesmo. E quando eu ressalto aqui o bairro Três Vendas Pavão, é porque vai fazer mais de 6-7 meses que eu não vejo uma máquina da prefeitura para fazer as limpezas dentro do bairro. Às vezes passa na avenida principal, mas dentro dos bairros, região Ribeirinha, Capivara, Caburé e O Cortado, meu Deus do céu, está demais. Acredito que não é... Depois eu vou querer o tempo de líder. Acredito que também não é culpa só da prefeitura hoje do acúmulo de lixo. Mas cabe a nós, lideranças, e ao nosso executivo, fazer um trabalho de conscientização e intensificar a fiscalização. Porque hoje as pessoas não sabem para quem reclamar, não tem um disco de denúncia. A gente sabe que é proibido por lei, tanto as municipais quanto pela Constituição, de fazer esse descarte incorreto de lixo. Mas, do jeito que está, meu Deus do céu. E a gente que passa no dia a dia... se torna até vergonhoso a cobrança que a gente tem da comunidade de uma questão que já era para a gente ter resolvido neste prazo de tempo que estamos, que a prefeitura assumiu. E dos nossos pedidos também aqui da, e dos pedidos da comunidade, que a gente também já havia feito por proposições, por ofícios e de diversas outras maneiras. Agora estamos aqui mais uma vez pedindo socorro por meio das proposições. E o pedido e a proposição de número 93 vai muito de encontro a essa questão ambiental também, onde eu solicito que o Executivo Municipal cadastre o projeto no Ministério do Meio Ambiente, que está com o edital aberto e tem como objetivo financiar ações concretas e efetivas que apoiam o município na coleta, apoiam o município na coleta seletiva das frações secas e no aumento dos índices de reciclagem. Então, uma coisa ajuda a outra. Então, não podemos perder essa oportunidade, estamos com o edital aberto, não é garantia de que vamos ganhar, ser contemplado, mas se a gente não tentar, é pior. Então, quem sabe a gente consiga ser contemplado e melhoramos, avançamos um pouco mais nessa parte ambiental no município, que hoje a gente não tem, infelizmente, nada de concreto. Está tendo até o pagamento de uma empresa terceirizada para fazer as regularizações ambientais. Mas eu acho que a gente podia fazer muito mais ainda. Acredito muito nas pessoas que estão lá, nas secretarias, nessas pastas, acredito muito nelas. Então, eu queria muito ter esse retorno. Assim como a gente também tem uma empresa terceirizada fazendo recolhimento dos animais, mas já voltou a piorar de novo. Começou a ter animais soltos nas vias, reclamações nas redes sociais. Pô, é terceirizado, está sendo pago. Tem que ter uma cobrança em cima. E sobre a proposição de número 96 do vereador Felipe, já é a terceira ou quarta vez, só neste ano, que a gente está falando sobre o nosso galpão da reciclagem ali. Então, é um espaço inócuo, atirado, que está com as portas arrombadas, sendo mal utilizado. Infelizmente, a gente não teve nem resposta sobre a questão dos equipamentos que tem ali dentro, que são materiais, pelo que eu pesquisei, muito caros. Muito caros. Então, que o Executivo estude daqui a pouco utilizar aquele espaço para fazer um ponto de coleta, até mesmo dos resíduos eletrônicos, da tampinha legal. Dá para ser utilizado aquele espaço para um fim bom e que vai ser mais valorizado ali e vai se manter talvez mais limpo, um espaço que vai ser ocupado da maneira certa e correta, que era para ter sido desde o início. E sobre o indicativo de projeto de lei do vereador Cirineu, sou totalmente favorável, assim como as demais proposições dos colegas. Veio muito bem a calhar esse indicativo. E aqui também ressalto o grande trabalho que a doutora Ilda vem fazendo à frente do município. Vem buscando várias liberações de recursos para vários projetos sociais dentro do município. E a gente fica muito feliz em ter ela uma pessoa muito atuante. E venha bem a calhar também esse indicativo de projeto de lei do vereador Cirineu, que é uma questão de simbologia, além de ser aprovado aqui e ser sancionado pelo prefeito. Assim como nós estamos agora no Setembro Amarelo, todo mundo se lembra só da questão da Semana Farroupilha, mas não, Setembro Amarelo, inclusive hoje, né, doutor? É o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. E no início do ano, se não me engano, em março, a gente encaminhou um indicativo de projeto de lei para que em setembro nós tivéssemos uma semana debatendo e conversando sobre o assunto, que eu acredito que seria uma questão simbólica. Nós sancionar esse projeto, a Câmara aprovou, mas seria uma questão simbólica nossa para a gente trabalhar, discutir, falar mais sobre essas questões. Desde já agradeço a atenção da nossa secretária de saúde, Leonice, a diretora de saúde, a Marilena, que estão nos ajudando a divulgar mais o trabalho. Inclusive, já temos uma palestra marcada para o dia 26, mas ainda não está confirmado, para falar com nossos profissionais de saúde e de educação sobre a questão do combate à depressão e suicídio, e também ressaltar aqui a participação da nossa amiga Joyce, neuropsicopedagoga aqui do município, que também vai nos ajudar, junto com o pastor Israel, nas palestras nas escolas de ensino médio, das escolas municipais e estaduais aqui do nosso município, para a gente falar com a nossa juventude um pouco mais sobre este assunto e ressaltar a importância de uma política pública no Setembro Amarelo, aqui em Barra do Ribeiro. Obrigado, volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra do Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhora Soiva, que chegou depois aqui, aproveito também para parabenizar o pai do Felipe, que está de aniversário. E falando dessas proposições, as demais proposições apresentadas pelos colegas, todas são bem-vindas e têm o meu apoio, mas eu gostaria de frisar a proposição 93/2019 do vereador Lucas Campos, que solicita que o Executivo cadastre projeto no Ministério do Meio Ambiente. Interessante, é bom que a gente pesquise com relação a isso e possa encaminhar para o Executivo, porque eu sempre fui acostumado a ouvir o seguinte, o não a gente já tem, né? Então tem que pedir, tem que encaminhar os projetos. O que pode acontecer? Não. Mas tem grandes chances de se conseguir recursos, né, para essa área tão importante. Parabenizo pela sua indicação e gostaria de usar esse tempo rapidamente para fazer um convite. Acredito que todos já sabem que no dia 14, às 9 horas, haverá um ato cívico no acampamento Farroupilha, Walter Deise Naibert, com a apresentação das bandas marciais, das escolas, a apresentação das escolas e também será homenageado o nosso ex-presidente e colega aqui, vereador Celestino Lopes Barbosa. O nosso desfile da Semana da Pátria não foi possível realizar-se em razão do tempo. Então, nesse dia, o município quer fazer então essa homenagem à pátria e também ao nosso homenageado Celestino, com chuva ou sem chuva, porque aquele pavilhão central ele tem capacidade para acolher várias pessoas. Então, esse é um convite que o município está fazendo e que eu faço questão de repassar aqui desta tribuna, para que possamos lá prestigiar o nosso ex-colega e ex-presidente Celestino, que por muitos e muitos anos esteve aqui nesta casa. Era isso no momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, mais uma vez, boa noite. Complementando as proposições de minha autoria, que é a proposição 096, o vereador Lucas também falou ali que o local ali da reciclagem é um local que se encontra com diversos materiais e a gente tem um espaço na frente de uma avenida, próximo a uma escola, fechado, então a gente deveria ter uma atenção maior e ser feito algum programa para usar aquele espaço, porque onde se encontra o local fechado, a gente sabe que também é conscientização da população e o pessoal acaba largando descarte de lixo e diversas outras coisas. E aí aquele local ali, ele foi descartado diversos lixos e tinha bastante acúmulo e a prefeitura foi lá recolher o lixo e aí acabou ficando um buraco ali e aí é onde que se localiza no período de chuva um grande espaço de água ali que demora-se a sair. Complementando também a proposição 097 da minha autoria, na nossa avenida aqui a gente está com só um lado dela, né? E aí até a conscientização dos moradores, do pessoal que circula, acabam estacionando o carro na avenida, aí quem chega, quem está passando, tem que fazer o desvio e acaba vindo um carro no sentido contrário. E é isso daí, ainda não aconteceu nada de acidente, mas a gente se sente preocupado com isso, né? Então, não só porque é o mês de setembro, mas até que seja arrumado, liberado o outro lado da avenida, que dê uma atenção numa sinalização um pouquinho melhor para a gente poder identificar, né? Proposição 092, complementando o vereador Lucas, realmente, vereador, todos esses bairros citados, essas estradas de chão, a gente tem circulado, tem encontrado diversos objetos e descarte de lixo, tanto na beira da estrada como dentro dos arroios, né? E acaba acontecendo o período de chuva e esse lixo, ele... Dali ele vai parar em outro lugar, outro bairro, e acaba prejudicando. E a população não se conscientiza, tem que... Mas para isso a gente precisa ter uma fiscalização forte para que não aconteça isso que acaba sendo bem frequente do pessoal largar lixo. É só vocês, a gente circular aí, a gente vai ver o pedido que o vereador fez e... vai se deparar com esse lixo nesses bairros e estradas. Saliando também aqui a grande, posso dizer assim, iniciativa da proposição 097 do vereador Cirineu, que a gente tem uma semana, né, que a gente incentivo a adoção de crianças e adolescentes. Como ele se alientou, a juíza vem, ela fica um período, acaba depois se deslocando para outra cidade e acaba a gente ficando, talvez, sem essa continuidade desse trabalho. Então, é de suma importância que a gente tenha essa semana, que seja aprovado isso. Todas as pautas, proposições aqui... dentro dos vereadores aqui, cada um tem a sua necessidade, devido à comunidade, os pedidos, e cabe a todos os órgãos responsáveis, às secretarias, que dê uma atenção, né, a esses pedidos, talvez que seja o pedido pela primeira vez, pela segunda, mas que a gente está voltando a pedir, salientando, porque é uma necessidade, coisas que seja feito com urgência. Então, projeto também de lei 024 é um projeto que abre um crédito, né, especial no valor de 606.
Tem problema.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Claudinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, dona Sorva, dona Neca, suplente Dércio. Então, quero dar meu parecer no projeto de lei 024, né, que já vem, é um processo que vem se arrastando já de vários anos, né, e tem ansiosidade desses funcionários que estão ativos e outros que já é inativo, de ser ansioso para pegar esse dinheiro aí. Então, tenho meu ok. As proposições também tenho todos o meu ok. E quero também reforçar a fala do colega Lucas a respeito dessa empresa terceirizada, né, que está para fazendo a pensão desses animais soltos, que acho que só trabalharam na primeira quinzena, acho, e desapareceram. Já voltou de novo lá dos cavalos virando lixo, né, derrubando cerca dos... Então, esses dias, liguei para o secretário me passou o número dele, mandei uma mensagem pelo WhatsApp, ele nem sequer visualizou, nem sequer me respondeu. Então, vamos tomar a providência e ver se essa empresa tem interesse em trabalhar e colaborar com o nosso município ou não. E já aproveitando também para, se o secretário de obras estiver nos assistindo, peço para ele, que se tiver como mandar amanhã de manhã, na primeira hora, uma reta escavadeira para tirar um animal que está morto ali na beira da faixa, um cachorro já está em estado de decomposição, os moradores já estão reclamando, já falei desde sábado com alguns funcionários que estavam trabalhando ali no redor, ficaram de lá e até agora não apareceu ninguém. Então peço encarecidamente para o secretário, se for possível, mandar uma retroescavadeira lá para a gente tomar um rumo naquele animal que está lá em decomposição. E, então, deixo o meu ok nas proposições todas, tenho meu apoio, projeto de lei. E seria isso, por enquanto.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Mais uma vez, boa noite a todos. Venho esse grande expediente rapidamente, que é para falar de um momento muito importante que vivenciamos ontem na Escola Francisco Rosales Neumann, o presidente estava lá, presente, que foi a inauguração da Biblioteca Escolar Maria Rita Dzinginski-Würig. Uma homenagem merecida para essa cidadã barrense, educadora, que dedicou grande parte da sua vida para a educação do nosso município. E sempre lembrada por todos que estavam lá como a diretora Rita. Então, minha mãe, eu acho que ela foi professora da minha mãe, se eu não me engano, meus primos passaram por lá, foi minha diretora também, e foi uma homenagem muito merecida. E mais lindo foi a simbologia, né, de tu estar. Hoje, quem fala em biblioteca, quem fala em livros, né, em tempos meio obscuros, onde só falam em liberação, do porte de arma e tudo mais, hoje tu está dando essa oportunidade de mostrar para os adolescentes que lá estão, para aquela comunidade escolar, a inauguração de uma biblioteca. Então, eu parabenizo toda a direção escolar, principalmente na pessoa do diretor Anacleto, pelo belíssimo evento feito ontem, e que tenhamos cada vez mais vida longa as nossas bibliotecas aqui no município. Também queria aproveitar que, por mais que eu tenha proposições e demandas direcionadas ao nosso executivo municipal, queria deixar registrado aqui, mais uma vez, que eu acredito muito na pessoa deles, acredito muito no trabalho do prefeito Jair, uma pessoa humana, humilde, e que a mesma vontade que eu acho que a gente tem de resolver as coisas, ele também tem. Às vezes, falta daqui a pouco as pessoas que estão à frente ou com a caneta na mão, com a responsabilidade na mão, ter a mesma visão que hoje nós temos para tentar resolver as coisas, esses problemas que às vezes parecem tão pequenos. Tem que ter sangue nos olhos, no dia a dia, para querer resolver. Não adianta bater a preguiça, a tristeza, porque tu vai num lugar tranca, tentei, não consegui. Tem que ter vontade, sim, para resolver esses problemas. Pô, vemos aí um executivo que adquiriu 3 ambulâncias, porque correu atrás, conseguiu. Está reformando aí vários prédios públicos. E me orgulha muito em saber que a maioria deles é creches e escolas. Então, eles querem fazer, eles estão tendo o olhar para resolver esses problemas. Mas, que nem eu digo, para algumas áreas está faltando sangue nos olhos e dar a devida importância. Que nem eu sempre digo, aquele morador que sai e volta da sua casa e sempre tem o mesmo problema, ou é uma lâmpada, ou é um buraco, enfim, eu cito esses exemplos, que é o que está à frente da casa daquele morador. E quando ele pede, por mais coisas boas que tu faça dentro do município, hoje ele vai ficar com aquele sentimento de não ter sido atendido e que o poder público virou as costas para ele. Também queria deixar registrado aqui minha parabenização ao Douglas Papk, empresário do município, que me procurou semana passada perguntando como é que funcionava o procedimento para ele adotar uma praça do município. Prontamente atendi ele, já conversei com o assessor jurídico, bateu ali a nossa carta de intenção, veio aqui na Câmara, assinou, fomos no Executivo, muito bem recebido pelo prefeito, que prontamente recebeu o empresário e colocou à disposição a prefeitura para fazer essa parceria, esse termo de cooperação, para ele fazer a manutenção da praça localizada em frente ao calçadão ali, ao Banco do Brasil. E desejar melhoras aos nossos colegas que estão em casa. E queria dizer a todos que, como eu queria ter energia e recursos para poder fazer essas limpezas e estar em todos os lugares do município, para não deixar todo esse acúmulo nas costas do poder público. Mas hoje, se a gente for fazer um mutirão para recolher o lixo, vamos botar onde? A gente não tem nenhum local hoje devido para fazer os descartes desses lixos que estão nas ruas públicas. Então, é para a gente parar para pensar e ver que barra a gente está deixando para o nosso futuro. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, doutor Eduardo Ibner, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente de vereador Dércio, a todos que estão conosco, funcionários dessa casa, familiares de colegas. Subo essa tribuna no grande expediente para falar de parte da nossa pauta de hoje, uma pauta relativamente tranquila, proposições corriqueiras do nosso cotidiano. E vendo os colegas falarem, vereador Lucas, vereador Claudir, chama atenção que as queixas se repetem e são queixas que a gente vê quando a gente se põe um pouco fora e olha de fora, que a gente está enxugando gelo, né? Que o executivo está enxugando gelo, né? Por quê? Porque adianta a gente colocar 25 pegadores de cavalos se continuarem soltando os cavalos, né? Que adianta a gente terceirizar a limpeza pública, exigir de uma empresa que limpe, se continuarem as pessoas jogando lixo, né? Isso tudo, na minha opinião, acaba caindo na questão da educação, né? A gente precisa que as próximas gerações não sejam como as antigas e a nossa tem sido, né? Irresponsável, jogando sujeira nos locais públicos, enfim. Não adianta a gente cobrar, vai limpar um buraco ali e vão largar em outro ali. Não adianta só fiscalizar, não tem como ter 24 horas pessoas vendo para tudo que é lado. A gente vê Porto Alegre, que tem que a potência que é, não conseguem ver os vândalos o tempo inteiro destruindo patrimônio público, por exemplo, que é um problema sério lá. Então, fica a minha sugestão, né, à nossa Secretaria de Educação, que pelo menos publicize, se isso já acontece, atividades de educação com relação ao meio ambiente, com relação aos animais. São coisas que estão caindo de madura, né? Isso vai mostrar que o executivo tem preocupação em resolver de fato o problema, né? E acredito que o vereador Lucas pode nos ajudar nisso. Isso eu falo tranquilo, sem não estou divergindo. Acho que as propostas são todas importantes, mas o vereador Lucas pode nos ajudar junto à Secretaria de Educação nesse sentido. A gente sabe que tem projetos bem interessantes que já são realizados, né? Especialmente uma parceria da Secretaria de Educação com a da Saúde, né? Que já está sendo realizada há anos, aí, que leva a estratégia de saúde da família aos colégios para educar sobre dengue, DST, enfim. E a gente não vê uma parceria, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente com a da Educação para trabalhar o óbvio, né? Educação ambiental, separar o lixo, que a gente continua, né, no município ainda não tendo uma coleta seletiva, e torcemos para que isso se resolva ainda nesse governo, né? Então fica essa minha ideia e me coloco à disposição dos colegas para ajudar a construir isso. Né? Foi falar também da questão do Adote uma Praça, que é um projeto antigo do município, mas que muito voltou à pauta e à execução por atuação do nosso vereador aqui, do vereador Lucas. Isso, essa semana, eu tive aquela minha proposição endereçada ao Poder Judiciário, solicitando apoio do Poder Judiciário para adotar a praça ali da frente do Poder Judiciário. Né? E a gente não teve resposta no tempo hábil, no tempo constitucional, e nisso eu pedi para o nosso presidente, a nossa diretoria, que entrasse em contato com o Judiciário e prontamente, fiquei muito surpreendido e feliz com o retorno da doutora Uda, que me passou a situação difícil em que eles se encontram, orçamentária, até me surpreendeu, mas que me passou que está procurando uma alternativa para tentar ajudar, tendo noção, né, como ela já teve aqui citada pelos vereadores, em pauta, parte da nossa pauta, né, essa preocupação cidadã no município. Né, então, acredito que nos próximos dias a gente pode ter alguma notícia positiva quanto àquela praça ali, que semana o professor Eduardo Fraga procurou, tem história ali, né, nós temos um busto, temos a carta do Getúlio Vargas ali, temos bustos históricos, é muito bonito aquele local ali, a localização, e a gente acaba passando reto e não se liga do quão interessante seria aquela revitalização. Então, espero que a gente tenha notícias positivas em breve. Enfim, eu acredito que a pauta é tranquila, inclusive o projeto do executivo, não tem maior problema, não tem maior delongas para discutir, e volto nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental, todos de acordo. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei 024/2019 em discussão. Algum vereador? Em votação. Os que estão em acordo permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Coloco as proposições 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 em discussão. Algum vereador que fazia a palavra? Vereador Lucas.
Bem rapidamente, na discussão das proposições, falar sobre, mais uma vez, a questão ambiental que o nosso município vem enfrentando. Dizer em resposta ali ao vereador Eduardo, que sim, com certeza, mesmo eu não tendo poder sobre secretaria nenhuma dentro do município, se eu puder ajudar em qualquer um, tanto do meio ambiente, como eu sempre estou lá me colocando à disposição, tanto quando a educação que eu sempre me coloco à disposição, a gente vai estar tentando fazer o melhor para o nosso município. Acredito sim que isso vai vir, é um trabalho, que é uma sementinha que a gente vai plantar para colher no futuro, mas essa geração, a gente, dentro da escola, a gente já está vendo que eles, às vezes, têm mais educação, mais conscientização do meio ambiente do que o pessoal da minha geração. E eu estou vendo isso por causa que a gente sabe o trabalho que os professores, aqui destaco muito e parabenizo o trabalho das nossas escolas municipais, da escola Fernando Off, da escola Pinós e da João Godofredo, que é só quem visita a escola vai ver os trabalhos com o meio ambiente que eles têm, quantos cartazes, quantos painéis que eles estão tendo. E aqui a gente sabe que sai de dentro da escola, o que ele aprende ali, ele vai levar para o paizinho, para a mãezinha, para o tio, para a avó, vai levar para fora. O Felipe trabalha muito com as crianças e ele pode ver que muitas crianças já têm essa conscientização de guardar o seu lixinho, de saber o que é certo, o que é errado. A gente viu também, todo ano, São José faz uma semana específica só em relação ao meio ambiente. Então, as escolas, por meio da educação, a gente está vendo que já está tendo esse trabalho. Mas, não podemos esperar hoje essas crianças crescerem e assumir a Barra do Ribeiro. A gente tem que deixar uma barra com caminho bem andado para eles terem prazer e vontade de ficar aqui dentro. Por isso eu destaco, sim, que ainda falta muito ainda do nosso poder público em questão de fiscalização, em questão de multa, em questão de fazer valer as nossas leis que temos aqui. E todos os vereadores aqui que participam desde o início do nosso mandato, desde 2017, sabem quantos indicativos de projetos de lei já encaminhamos em relação à questão ambiental, em questão à educação ambiental também. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não poderia deixar de falar e frisar aquilo que o nosso colega Eduardo mencionou aqui. É muito de falta de educação. Nós, há um tempo, nós víamos as placas que o jornal Novo Tempo distribuiu aqui, colocou na cidade, dizendo proibido colocar lixo nesse local, lei municipal, número tal, tal, tal. As pessoas, parece que com ar de deboche, colocavam lixo sob o pé da placa. Então, isso realmente leva tempo, só a educação muda isso. Eu conto sempre um exemplo, que a minha filha foi aluna da Celiana. Ah, meus parabéns então, Celiana. E a professora Celiana dizia o seguinte, ensinava eles lá quando tinham 3 anos de idade, se jogar o papel de bala no chão, a natureza fica triste. Isso ela conseguiu incutir na cabeça desses jovens de hoje que passaram por ela. Os outros professores fazem isso também. Nós não, é muito bonito a gente chegar em Canela, em Gramado, ou na Cidade Feliz, e olha só que coisa bonita, tudo limpinho, tudo organizado, turismo, tudo. A população ajuda. A população dessas cidades tem consciência de que se eu manter aquilo limpo, eu vou atrair turista que vai gastar no meu comércio, que vai gerar emprego para todos nós. E aqui na Barra, nós ainda pecamos, não digo todos, algumas exceções as pessoas não entendem. As pessoas acham que é bonito pegar o maço de cigarro, depois que não tem mais cigarro dentro, e jogar na calçada. As pessoas acham que aquela garrafa PET, eu jogo ali e pronto. Mas aí o cano entope. Aí tem água e aí o município é o culpado. O ideal, realmente, para resolver isso, além da educação, eu concordo com o colega Lucas, seria uma fiscalização intensiva. Isso só se nós tivéssemos um cercamento eletrônico com câmeras. É impossível, o município não tem como fazer. E nenhum vizinho vai querer se indispor com seu vizinho e denunciar. Olha, o fulano botou o lixo aqui. Ninguém faz isso. Então é muito complicado. O vereador Eduardo disse, Porto Alegre tem problemas semelhantes. E tem, é uma metrópole. E tem um orçamento extenso. E aí? E não se consegue resolver. Então, claro que leva tempo, mas tem que se bater na tecla. Eu acho assim, educação, educação, educação. E a fiscalização tem que ser feita. Só que quando ataca uma ponta, foge na outra. Lamentavelmente, se nós quisermos melhorar o nosso aspecto para todos que aqui nos visitam, nós temos que começar fazendo o dever de casa. Temos que fazer o dever de casa. Cuidar da frente da nossa casa. É uma pena, é uma lástima, mas a iniciativa é boa e eu tenho certeza que um dia chegaremos lá. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloco as proposições em votação. Os que estão em acordo permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador que faz uso da palavra? Vereador Atos.
Eu gostaria, o Felipe e a Neca, que me cumprimentasse, o pai e meu marido, da Neca, cumprimentá-lo, em meu nome, porque eu tenho história com o Rony, a gente conviveu no banco assim, 40 anos. Né? O Rony é um pequeno, grande homem. Tu tá de parabéns, a Neca tá de parabéns também, porque é muito meu amigo. A gente se afastou agora, temporariamente, por motivo de saúde dele, né? E a gente está sempre uma coisa ou outra, mas transmita uma mensagem minha de carinhosa e sou muito grato ser amigo dele, tá? Também quero parabenizar a direção da escola Francisco Rosales Neumann, a respeito da, dando nome à biblioteca de Maria Rita Dziesinski. Mais que justo essa escola, já que ela trabalhou tanto tempo ali na escola, denominar a biblioteca o seu nome. Realmente a Barra deve sim muito para Maria Rita Dziesinski, porque ela foi um exemplo de professora, um exemplo de educadora. Então, eu quero parabenizar a escola, a direção, por ter essa assertiva de fazer, de dar um nome para Rita na biblioteca. E com certeza também isso aí foi através da Secretaria da Educação, também esse tipo de posição. Então, ela também, meritoriamente também, sinta homenageado por esse vereador. Assim, a gente divergir, não pode só convergir, tem que divergir. Os vereadores que antecederam, o Cirineu, o Eduardo, falando a respeito, até o Eduardo não falou, mas Cirineu, Porto Alegre. Porto Alegre, não dá para nós compararmos esse tipo de trabalho do que Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro é pequena, dá para melhorar, tá? Dá para melhorar. Porque, na realidade, aqui, ó, cadê a fiscalização? Lá, como o Lucas fala, a gente ali é uma vergonha. Mas então não temos que contratar fiscais, então, se não tem o suficiente. O cara não estou aqui dizendo que o prefeito, como disseram, que o Lucas falou, que o prefeito, a maneira que ele falou, deixa a desejar, que ele não sabe, e tenho certeza, esse dia eu estive falando com ele, até falei com o vereador Cirineu, ele não sabe de certas coisas, mas então ele tem que começar, tira, né, aquela que eu falei, aquele termo, da cadeira, né, porque vai ser, a eleição está aí, e eu não quero ver o meu amigo deixando a desejar a gestão pública dele, né, porque vai ser assim, ó, quem elegeu o Bolsonaro, não foi o Bolsonaro, foi a esquerda. Então, eu quero até, estou falando isso aí, porque até falamos bastante, pelo tempo que nós convivemos aqui, mas tem que movimentar mais. Não adianta ficar naquela mesmice de gestão pública e também está muito partidário, tá sendo. Eu disse, pá, o partidarismo está total, a gente vê a olhos... Eu quero mais uns minutos aí, presidente. Olha aqui, a respeito da parada do PA, eu não vou fazer, não adianta nós enchermos de proposições e realmente não acontece. Mas eu falei com uma pessoa que me disse que ia fazer. E eu digo assim, eu não vou mais para falar com A, com B, com C. Vou a Deus. Vamos ver se vai realmente fazer isso, né? E eu espero. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Felipe.
Então, voltando aqui novamente, boa noite a todos. Ali no meu tempo não consegui falar um pouquinho sobre o projeto de lei 024. Já votei favorável e eu acho que é de bastante importância, né? E já está a tempo já para ser pagos aposentados, então a casa aqui aprovou. com unanimidade. Sobre o mês de setembro, assim como tem outros meses que são diversas ações, esse mês, como os vereadores falaram ali, os colegas, é o mês de setembro amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio. Pois acho que também o colega vereador Eduardo pode falar um pouquinho mais também. E é um mês importante. A partir de domingo agora, passa a ter um número, que é o 188, que é um número esse que vale em todo o território nacional. E as pessoas que se tiverem interesse, se sentir sozinhas, né, que não tem ninguém para conversar, que precisa de um auxílio, ligam para esse número e vai ter pessoas ali para auxiliar, para conversar. E é um mês importante também esse ponto aí, que é o setembro amarelo do suicídio, porque a gente nunca sabe quem está do nosso lado, o que pode acontecer, o que está passando, os problemas que está enfrentando, e às vezes é uma mínima coisa que a gente deixa despercebido, não cuida, que acaba acarretando alguma tragédia, alguma coisa. Então, se deve ter uma atenção. Aos colegas que não estão presentes, a colega partido vereadora Johnny Cortinaz, ao colega vereador José Luiz, desejo melhoras a eles. Eu queria que me pediram, né, e deixo aqui a todos os colegas, aos presentes da casa, aqueles que estão nos assistindo aí pela página da Câmara, que há poucos dias um gatinho foi atropelado aqui na avenida principal e ele acabou sofrendo algumas lesões, né? E tem um grupo que está cuidando dele, né? E isso gera custo, gera coisas assim. E o pessoal pediu, quem tiver interesse, a ajudar, a saber mais, né? Porque o... Deixa eu sair aqui. Porque ele está internado, ele passou por anestesia, ele precisa de um neurologista e até um raio-x. Ele está com a... Ele foi atropelado e as patinhas dele de trás estão bastante debilitadas, ele não conseguiu caminhar, ele ficou 10 dias escondido no local, e depois que o pessoal achou ele, então ele necessita com urgência desses cuidados para não acarretar, ele já está com água na bacia, então... É difícil a situação, então eu peço que aos colegas que se tem interesse, que se disponibilizar, saber mais do assunto, que procure a rua ali na academia, esqueci o nome da academia dela, se algum colega pode... A rua na avenida aqui principal, que é a Avenida Visconde do Rio Grande, na academia da rua, ela e mais um grupo de pessoas estão com essa ação, com esse gatinho, e ele está internado, então isso gera custo, ele está passando por diversos exames e até estão analisando para ver se não vai ter que passar por uma cirurgia, porque é uma situação bem grave, bem grave. Obrigado, vereador Atos, pelas palavras, né? Quando chegar em casa, vou passar para o meu pai. E é uma data, né? Todos que conhecem ele aí, devido a problemas de saúde, né? Ele fica mais em casa, mas tá bem, então, obrigado. Desejo a todos os presentes, colegas vereadores, secretário Eduardo, colegas da casa, uma boa semana e uma boa noite de hoje.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, reservei esse espaço para falar novamente sobre
a empresa que presta serviço de transporte intermunicipal aqui no, na Barra do Ribeiro, a Expresso Rio Guaíba, que já foi pauta de umas 5 reuniões no DAER, umas 3 reuniões na Secretaria de Transportes, umas 4 reuniões na Assembleia Legislativa, reuniões lá com o dono da empresa. E hoje, 5 minutos antes de sair de casa para vir para cá, para a sessão, uma moradora me ligou para relatar que tem um horário específico que sai da Barra para Guaíba, que chega lá na antiga rodoviária de Guaíba e precisa, quem precisa andar dentro da própria cidade de Guaíba, esperar 15 minutos para que um outro cobrador venha para o ônibus sair. Então as pessoas, além de já estar demorando o tempo que tem com a estrada, na condição que tem, que a gente conhece, ainda estão esperando mais 15, 20 minutos vir um profissional para o ônibus poder andar de novo e poder entregar dentro da cidade de Guaíba. Eu falei para ela que a gente já está cansado, né? O nosso secretário da mesa e assessor jurídico sabe de quanto, quão estressado e quão estressante é esse assunto, né? E pedi para ela oficializar para nós, a gente vai juntar e convido os colegas a, depois de juntar todas essas queixas, sabemos que tem um movimento não político, não da Câmara, não da Prefeitura, enfim, de usuários que já estão denunciando aos montes no site do DAER, inclusive tendo respostas que estão alguns me mandando também. Então nós vamos juntar tudo e vamos provocar, no bom sentido, a promotoria, o Ministério Público, para tomar providências quanto a isso. Porque cada vez que a gente vai lá e discute, a gente fica esperançoso e acha que a coisa vai mudar, e na outra semana a gente já menos um horário. E fica claro, fica muito claro para mim, e isso não é a perseguição, fica muito claro que a empresa coloca, muitas vezes, os próprios funcionários contra quem está lutando pela melhora do serviço. Né? E, com razão, as pessoas acreditam que vão perder seu emprego. Enfim, o serviço vai continuar existindo com a empresa que for. A mão de obra vai precisar, né, existir. Né? E tem coisas que são indefensáveis. Né? Um ônibus, às 9h45, sai de Porto Alegre, uma pessoa vomita, e no outro dia, às 6 da manhã, está vomitado. Né? Então, são coisas que nos chocam. Né? Eu que fiquei praticamente 10 anos andando no ônibus, e o que me dizem hoje é que está muito pior. Né? E reduzindo horários, os estudantes da noite de Porto Alegre não têm mais ônibus para voltar, final de semana não pode mais trabalhar domingo as pessoas da Barra do Ribeiro, porque, em Porto Alegre, porque não tem mais o ônibus cedo. Enfim, está muito ruim. Né? Então, a gente vai ter que tomar atitudes mais enérgicas, porque a gente não viu, nesses 3 anos, aí, nada de melhor, é só pior. Então, eu convido os colegas a somarem isso, e nós vamos oficializar, sim, a promotoria pública. E, bom, aí lavamos as mãos, fizemos todo o processo possível do ponto de vista legislativo para tentar melhorar. Tá? Temos exemplos em outros municípios aí, até de ação pública com reparação de danos morais da empresa para com os municípios. Então, isso não é uma ameaça, isso é o fato. Está ruim, a gente fez tudo o que foi possível, só piorou, esgotou-se, vamos passar, vamos provocar, né, a promotoria pública, o Poder Judiciário, para tomar atitude, porque quem está sofrendo é a população, são os nossos estudantes, é quem trabalha em Porto Alegre, trabalha em Guaíba, e se continuar dessa forma, vai piorar ainda mais. E a gente já viu outros municípios menores aí da região que deixaram de ter linhas para outros municípios, né? E como é que ficam as pessoas, né? Então, convido os colegas a participar desse processo, acho muito importante que a gente faça algo. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, próxima sessão ordinária, no dia 17 de setembro de 2019, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.
Mãozinha da cordona vai estar aí dia 17. Aí você quer. O teu parente, não é?
Meu amigo, mas lá não é.